Estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington. Nesta quinta-feira, 15 de agosto, é o dia da independência do Congo Brazzaville. Foi em 1960. Hoje lá fora, aqui no, na capital americana, 29 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 60 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é do Jaime Faria e a técnica é da Killa Williams. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Mediadores internacionais reúnem-se com Israel para discutir cessar-fogo em Gaza. Hamas não compareceu. Ianas dizem estar a fortalecer posições dentro do território russo. Como sempre, a primeira meia hora desta hora de emissão é dedicada à Angola. Organizações da sociedade civil quiseram saber onde estão os bens de Isabel dos Santos. Nós fomos buscar resposta à Procuradoria.
Não se pode exigir repatriamento se, de facto, houver uma decisão dos tribunais angolanos que transitem em julgado. Todos os bens que existem da Isabel dos Santos ainda estão na esfera patrimonial dela.
Temos reações a estas declarações. Angola também perde milhões com o contrabando para o estrangeiro dos seus recursos naturais. Vamos abordar o problema.
Um dos pontos importantes é mesmo a própria corrupção. Os próprios fiscais fronteiriços, os próprios órgãos da fronteira, facilitam, às vezes, a entrada de caminhões à troca de favores financeiros.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais. E vamos começar com uma notícia que nos acaba de chegar. A Suécia confirmou o primeiro caso da chamada varíola M, ou varíola dos macacos. Ontem, a Organização Mundial de Saúde tinha declarado a varíola M como uma emergência global, isto depois de, portanto, a doença ter surgido na República Democrática do Congo, onde se espalhou para outros países. Mediadores internacionais estão reunidos na capital do Qatar, Doha, para discutir um cessar-fogo em Gaza e tentar impedir o alastramento da guerra. Negociadores dos Estados Unidos, Egito e Qatar deveriam se reunir com uma delegação de Israel. O Hamas disse que não participaria nas negociações, contudo afirmando que os representantes poderiam se reunir com os mediadores mais tarde. O plano em discussão inclui um roteiro de 3 fases para uma trégua, foi revelado pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em 31 de maio. Entretanto, os combates prosseguem. Na quinta-feira, o Ministério da Saúde da Cisjordânia disse que tropas israelitas mataram 2 palestinianos num ataque aéreo a um campo de refugiados. As autoridades de saúde palestinianas disseram que mais de 40 mil pessoas já morreram na campanha de Israel em retaliação às 1.200 pessoas que foram mortas e 250 capturadas pelo Hamas a 7 de outubro. Essas fontes não distinguem entre mortes civis e militantes armados do Hamas. Os Estados Unidos emitiram, entretanto, hoje mais sanções contra as redes comerciais dos Houthis e Hezbollah, disse o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos. Num comunicado, o Departamento disse que tinha como alvo empresas, indivíduos e navios acusados de estarem envolvidos no envio de mercadorias iranianas, incluindo petróleo e gás liquefeito, para o Iémen e os Emirados Árabes Unidos, em nome da rede de um responsável financeiro dos Houthis, um aliado do Irão que tem estado a atacar no Mar Vermelho. O comunicado afirma que as receitas da rede Saeed al-Jamal ajudam a financiar os ataques dos Houthis ao transporte marítimo no Mar Vermelho e à infraestrutura civil. Também foram alvo hoje os carregamentos de gás liquefeito do Hezbollah, nomeadamente através da designação de um gestor e operador de navios baseados em Hong Kong, bem como vários navios tanque. Entretanto, um navio mercante relatou ter sido atacado com armas ligeiras em águas 92 milhas náuticas a nordeste do porto de Massawa, na Eritreia, no Mar Vermelho, disse a empresa britânica de segurança marítima Embraer. Por outro lado, as operações de comércio marítimo do Reino Unido disseram que receberam um relatório de avistamento do pequeno barco com pessoas armadas a bordo, operando nas proximidades de um pequeno cargueiro costeiro, a 95 milhas náuticas a norte de Massawa. Nenhum grupo ainda reivindicou o ataque. O principal comandante da Ucrânia disse na quinta-feira que Kiev montou um escritório de comando militar na parte ocupada da região russa de Kursk, onde, segundo disse, as suas forças avançaram cerca de 1,5 km nas últimas 24 horas. O coronel-general Alexander Sirsky disse ao presidente Volodymyr Zelensky, num vídeo publicado pelo líder ucraniano, que as forças de Kiev avançaram 35 km na região de Kursk desde o lançamento da incursão na Rússia na semana passada. O presidente Volodymyr Zelensky, que falou enigmaticamente sobre a necessidade de se preparar os próximos passos nas suas declarações públicas na quarta-feira, voltou a sugerir outras possíveis ações ofensivas em território russo. Entretanto, um tribunal russo condenou Ksenia Kavana, com dupla nacionalidade americana e russa, a 12 anos de prisão por traição, por supostamente arrecadar dinheiro para os militares no ucraniano. Notícias dizem que ela tinha doado $50 a uma organização de apoio à Ucrânia. Por outro lado, um tribunal russo colocou o cidadão americano Joseph Tater em prisão preventiva até 14 de outubro. O americano é acusado de violência contra um agente da polícia. Na quarta-feira, um tribunal tinha-o condenado a 15 dias de prisão por pequeno vandalismo.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Conforme nós ontem noticiámos, quatro organizações angolanas pediram às autoridades judiciais portuguesas e angolanas para explicarem porque é que os bens de Isabel dos Santos, que foram congelados, ainda não foram devolvidos à Angola. As organizações Mãos Livres, Omunga, Pro Bono Angola e UIL enviaram a carta ao Procurador-Geral de Angola, Hélder Pista Grosz, e à sua homóloga portuguesa, expressando o que disseram ser a sua preocupação por notícias de que as autoridades portuguesas e angolanas continuam a não chegar a acordo no que diz respeito à devolução dos bens confiscados a Isabel dos Santos. Mas parece que a situação não é tão fácil como isso. O Venâncio Rodrigues foi buscar reações e começou na Procuradoria-Geral da República. Venâncio.
A Procuradoria-Geral da República deu a conhecer nesta quinta-feira que não se pode falar de repatriamento de ativos de Isabel dos Santos congelados em Portugal, uma vez que a empresária angolana ainda não foi julgada nem condenada. O esclarecimento foi feito à Voz da América pelo porta-voz da PGR, Álvaro João, a propósito das inquietações apresentadas por organizações angolanas sobre o assunto.
Só se pode exigir repatriamento ou outra modalidade de recuperação dos bens ou dos ativos se, de facto, houver uma decisão dos tribunais angolanos que transitem em julgado. Daí, sim, vamos para outro Estado despoletar os mecanismos legais para que, no entanto, seja decidido a entrega, a devolução desses bens ao Estado angolano. Isabel dos Santos tem um processo, não é? Há uma acusação do Ministério Público. Estávamos na fase de notificações. Todos os bens que existem da Isabel dos Santos ainda estão na esfera patrimonial dela. Alguns estão apreendidos ou arrestados. Nenhum ainda ela perdeu a favor do Estado. Os bens dela, que constituem o patrimônio dela, que estão afetos a esses processos, continuam em nome dela. Esses processos de econômicos financeiros são processos muito complexos, porque o problema também não é só incriminar, é fazer justiça.
O jurista Guilherme Neves, um dos subscritores da carta em nome da Mãos Livres, diz que foram destacadas equipas em Angola e em Portugal para monitorar o processo até que a PGR responda.
Passou o caso Isabel. É o caso de todos os ativos que envolvem angolanos em Portugal e em outros paraísos. O que nós precisamos é que haja transparência nesse processo todo de recuperação de ativos. Temos consciência que não é tão fácil na arena internacional, porque os países não são obrigados a cooperar. Também isso pode defalcar o seu sistema financeiro, mas ainda assim nós queremos saber até que ponto será possível recuperar esses ativos espalhados em vários territórios internacionais.
Para o académico e economista João Maria Funzes Simpolo, não é fácil a devolução dos ativos desviados nos moldes pretendidos por Angola por entender que pode colocar em causa a estabilidade financeira de muitos países.
Por exemplo, no caso de Isabel dos Santos, foram milhões e milhões e milhões. Sendo assim, os países têm aquilo como garantia da sustentabilidade. Então, é claro, quando alguém vai reclamar que esse dinheiro é meu, que ele levou aí porque desviou, você tem que me devolver dinheiro. Mesmo que deve agora existir um convênio entre os dois países. Eu vou trabalhar com o teu dinheiro e vou te pagando anualmente 10% ou 5%, de acordo que você deve chegar. Não é tão fácil que eles vão voltar todo esse dinheiro, como Angola quer, né? Mas Portugal não vai dar esse dinheiro, nem Portugal, nem outros países onde tem esse dinheiro da Isabela, vão voltar esse dinheiro tão fácil.
Estevão Gomes, economista e especialista em gestão de empresas, também entende que o repatriamento de capitais de Isabel dos Santos não pode ser feito de hoje para amanhã.
Os investimentos não foram somente constituídos em setores financeiros, estamos a falar em bancas, de seguro, mercados de bolsas, estruturação de projetos que de médio prazo, 3, 4 anos, é a estruturação de uma empresa de prestação de serviço, tem infraestrutura, tem colaboradores, tem. É uma fonte de arrecadação de receitas também por parte do Estado através dos impostos industriais que essas empresas pagam. Agregou mão de obra, agregou investimentos em setores também, nos setores sociais. Não é só repatriar os capitais, tinha que se encontrar outros acionistas, outros investidores que estavam dispostos a participar nessas instituições para garantir que a repatriação desse capital não criasse uma falência financeira no setor em que aquela organização estava inserida.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. E agora para uma notícia que pode preocupar muita gente que trabalha para o governo. As autoridades angolanas dizem que existe o risco de atraso no pagamento de salários da função pública deste mês de agosto. Vera D'Aves de Sousa, ministra das Finanças, disse ontem que, e estamos a citar, existe esse risco porque está relacionada com a pressão do serviço da dívida e com os timings da entrada da receita. A ministra referiu que, e voltamos a citar, tudo estamos a fazer para que o risco seja sempre minimizado e mitigado, porque temos consciência dos constrangimentos que isto causa às famílias. D'Aves de Sousa justificou que se o governo tivesse uma boa almofada para minimizar este timing, os cidadãos quase que não sentiriam isso. A titular da pasta das finanças sublinhou que sempre que entra receita é automaticamente consumida pelo serviço da dívida e como a maior parte dela é titulada, o sistema automaticamente debita na conta do Estado. A dívida externa de Angola é de cerca de 63 mil milhões de dólares americanos e este ano o país acordou apenas com a China desembolsar entre 150 a 200 milhões de dólares por mês. Vera D'Aves disse ainda que Angola desembolsou financiamentos de cerca de 550 milhões de dólares e pagou 2.300 milhões de dólares de prestação de capital, juros e comissões. As dificuldades financeiras estão a levar os diversos ministérios a aplicar medidas de contenção de despesas. O Ministério das Relações Exteriores, por exemplo, disse numa nota aos seus funcionários que ficará privado da sua cota financeira em 2 meses, pelo que as deslocações ao exterior serão reduzidas e restringidas às de caráter inadiável. Em diversos bairros de Luanda, entretanto, luta-se com a falta de água devido a uma greve. É a greve da empresa pública de águas de Luanda, Empal. Os trabalhadores da Empal encontram-se em greve desde o passado dia 8 e reclamam, entre outras coisas, pelos atrasos salariais. A empresa diz que vai continuar as negociações. Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Ao microfone convosco, João Santa Rita. Estamos a emitir em onda média e onda curta através de rádios parceiras em Moçambique, na Guiné-Bissau e em Cabo Verde, bem como através do nosso retransmissor local em São Tomé e Príncipe. A Voz da América transmite também na internet em voaportugues.com. Pode seguir-nos no Facebook, no Instagram, no YouTube e no X. A referência é Voa Português. Para contactos ou para subscrever-se ao nosso canal no WhatsApp, o número é mais 1-202-251-9466. Continuo com a Voz da América.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
E os ouvintes podem sempre participar no África Agora, enviando perguntas, comentários para o nosso WhatsApp. E o número no nosso WhatsApp é mais 1-202-251-9466. Estávamos há pouco a falar dos problemas financeiros a que Angola faz face e vamos agora abordar um problema que afeta gravemente os interesses e as finanças de Angola. Falamos do contrabando para o estrangeiro de recursos naturais angolanos. O governo angolano mostra-se, aliás, preocupado com o tráfico e contrabando desses recursos naturais, destacando que essas atividades ilícitas vão causando ao país prejuízos significativos. A gravidade do problema é agravada pela falta de vigilância eficaz nas fronteiras, o que facilita a saída ilegal de recursos valiosos de Angola. Coque Mukuta.
O economista Estevão Gomes afirma que a preocupação do governo angolano é legítima, mas atribui as responsabilidades aos órgãos que supervisionam as fronteiras. Segundo Gomes, o país tem sofrido grandes perdas de recursos naturais, como petróleo, diamantes, ouro, cobre e muitos outros.
Apesar das nossas fronteiras serem frágeis, as nossas fronteiras não terem meios, os nossos próprios órgãos, o nosso pessoal da fronteira não terem muito treinamento para lidar com essas situações, eu aponto também, um dos pontos importantes é mesmo a própria corrupção. Nós sabemos que grande parte dos representantes fronteiriços tornou-se um negócio muito rentável a nível daqui do nosso país, que os próprios fiscais fronteiriços, os próprios órgãos da fronteira facilitam, às vezes, a entrada de caminhões a troco de favores financeiros. E isso nunca vai ser algo que vai se combater na íntegra, porque enquanto este mecanismo de corrupção continuar, nós não vamos ter razões óbvias que é para combater.
Outro economista, Faustino Mumbica, alerta que
o contrabando está a tomar proporções alarmantes e o seu combate torna-se difícil porque ele tem a conivência dos principais servidores públicos do alto escalão. Porque só assim é que se compreende que ele seja, sobretudo, materializado por expatriados que violam as nossas fronteiras.
Mumbica ressalta que, além dos prejuízos econômicos e sociais, há também a ameaça da estabilidade demográfica, com o risco da alteração da matriz sociocultural do país.
Primeiro, era preciso, diríamos que, organizar, sobretudo, a administração do Estado. E, atualmente, como sabeis, a administração do Estado está muito mais voltada para se apresentar como emprego dos administradores, dos governadores e dos ministros, e não como um serviço que está para organizar o território, servir os cidadãos, e por via disso os próprios cidadãos também participarem no controlo do território.
O secretário de Estado de Petróleo e Gás, José Alexandre Barroso, afirmou esta semana que o tráfico de recursos naturais prejudica a economia nacional e que as autoridades intensificarão a luta contra o contrabando com base numa lei recentemente aprovada. Coque Mukuta, Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar outra vez com o futebol africano, porque arrancam as competições pan-africanas de clubes, com diversos clubes de Angola e Moçambique em ação. São jogos da primeira mão da pré-eliminatória da Liga dos Campeões e Taça das Confederações. Na Taça das Confederações, os bravos do Maqui de Angola tiveram que pedir ajuda para ter as condições para receber o Coastal Union da Tanzânia e a equipa de arbitragem. Paulo Tomás, diretor técnico da equipa angolana, disse que, e estamos a citar, existe um envolvimento de várias instituições da província da Huila para a criação dos requisitos necessários, como alojamento da equipa adversária, a arbitragem, asseguramento e outros. Isto, portanto, para o desafio da primeira mão do representante angolano, sem sobressaltos. Tomás disse estar tudo assegurado. Estamos em casa emprestada na Huila por razões óbvias, disse ele, acrescentando que os bravos contam com o apoio do governo local, da Associação Provincial de Futebol e de outros organismos. Vamos esperar que o público também esteja lá para apoiar os bravos. Outra equipa angolana, o Sagrada Esperança, já está nas bonitas ilhas das Maurícias, onde vai defrontar o Suns United da cidade de Porto Louis, onde se vai realizar o jogo no sábado. Mas isso é para a Liga dos Campeões. É o dia em que a equipa moçambicana do Ferreira está em Eswatini para defrontar as Andorinhas, Swallows, também para a Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes. Já na Taça das Confederações, os moçambicanos do Black Bulls têm pela frente o Alizé Faure das Comoras. Isso também é no sábado. Agora para a Europa, onde hoje arranca o Campeonato Espanhol, La Liga, dois jogos, Atlético de Bilbao contra o Getafe e Real Betis contra o Girona. São equipas tradicionais na Liga, mas nunca ganham. Quem é favorito este ano para repetir o título do ano passado é sem dúvida o Real Madrid, que ontem bateu o Atalanta de Itália na Supercopa por 2-0. Portanto, embate entre o campeão europeu e o vencedor da Liga e, portanto, o Real é supercampeão. Kylian Mbappé fez a sua estreia com um golo, o segundo do Real Madrid. O primeiro foi marcado pelo uruguaio Valverde, francês e uruguaio, numa equipa que no 11 inicial só tinha um espanhol. Real Madrid parece mais Real Internacional. O único espanhol em campo era o defesa direito Carvajal e depois, na segunda parte, entrou mais um, o espanhol Dani Ceballos. O resto, tudo estrangeiros. Se houve alguma dúvida quanto à equipa recheada de estrelas, na primeira parte, ontem, na segunda, tudo mudou, com Jude Bellingham a comandar as operações no meio-campo, com uma linha da frente formada por Vinícius, Mbappé e Rodrigo. Mete medo. Kylian Mbappé disse depois que esta época vai ser uma em que o Real vai marcar muitos golos, sem limites, disse ele. O Real Madrid inicia a sua defesa do título espanhol no domingo, contra o Mallorca. Este fim de semana arranca também o campeonato inglês, a Premier League. Já amanhã está em ação o Manchester United, que defronta o Fulham. O português Bruno Fernando prolongou ontem o seu contrato com o United por mais um ano, o que significa que vai ficar no clube até 2027. Bruno Fernando disse que recebeu propostas de outros clubes, decidiu ficar no Manchester United, não deu outros pormenores. O treinador argentino Mauricio Pochettino vai ser o novo treinador selecionador dos Estados Unidos. Pochettino deixou o Chelsea após uma época no clube. Vai substituir Greg Berhalter, que deixou o cargo após a Copa América, onde os Estados Unidos foram eliminados muito cedo. A Federação Americana tinha manifestado interesse no alemão Jürgen Klopp, que deixou o Liverpool, mas essas negociações não foram a lado nenhum. Não vem alemão, vem argentino. E vamos agora até Moçambique. A sociedade civil está preocupada com a nova lei eleitoral aprovada há uma semana pelo Parlamento, afirmando que a nova lei não vai trazer transparência ao processo eleitoral. Pelo contrário, William Mapota.
Um dos aspectos criticados é a retirada das competências dos tribunais distritais para mandar recontar os votos. Esta responsabilidade é agora exclusividade do Conselho Constitucional, o que o Consórcio Mais Integridade considera ser um fator que pode gerar mais conflitos pela frente. Edson Cortes é o coordenador do fórum.
Julgamos que não faz sentido nenhum, principalmente depois dos espetáculos tristes que vimos nas eleições autárquicas do ano passado. Era expectável que desta vez houvesse tentativa de mostrar maior transparência no processo de gestão eleitoral. Nós, como consórcio, temos bastante dúvidas que haverá transparência nas eleições.
O advogado Custódio Duma considera que a retirada das competências dos tribunais de primeira instância é um problema que pode funcionar como uma bomba-relógio nos processos eleitorais.
O potencial de conflitos eleitorais ou de violência eleitoral é maior, porque aquelas pessoas que estão envolvidas naquele local vão sentir-se de pernas e braços atados, porque para a resolução das suas circunstâncias deverão recorrer somente ao Conselho Constitucional, que do ponto de vista de meios, de distância, de prazos que são curtos, de formalidade também, está distante do próprio cidadão. Então vão preferir, em alguns momentos, pela via de facto, uma via de facto criada justamente porque cortamos um mecanismo que podia facilitar essa articulação.
A primeira versão da revisão da lei eleitoral foi aprovada em abril, com competências reforçadas dos tribunais distritais no processo eleitoral, mas voltou ao Parlamento por ordem do presidente da República, Filipe Nhusi, que viu no fato um problema. Para a aprovação da nova versão, contaram os votos da Frelimo e da Renamo, partido este que é agora crucificado pelas organizações cívicas pelo papel que teve.
O partido, o maior partido da oposição, a Renamo, nas eleições autárquicas do ano passado, reclamou o facto de ter havido fraude e também o facto de os tribunais, as decisões dos tribunais depois terem sido alteradas pelo Conselho Constitucional, também aprova esta medida, mostrando cada vez mais um perigoso casamento entre a Frelimo e a Renamo.
Em defesa de honra, o porta-voz do partido Renamo explica o que motivou o seu partido a votar a favor.
É justo que abdicasse-me de todos os artigos e de todas as conquistas de mais de 20 artigos que foram introduzidos e atualizados nesta nova lei em detrimento de um. Pensamos que não foi racional, não seria racional da nossa parte voltarmos à antiga lei em detrimento de acolhermos estes novos pontos. Evidentemente que, baseando-se no princípio de que os órgãos de soberania, tal como a Assembleia da República é um órgão de soberania e os tribunais são órgãos de soberania, eles têm competência para julgar, conforme foi muito bem dito pelo porta-voz dos tribunais, que eles têm competência para julgar dentro e à luz da Constituição da República de Moçambique e das atribuições que lhes são conferidas por lei.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William, por essa interessante reportagem sobre a situação das eleições em Moçambique, ou por outro lado, pela situação de como se vão controlar as eleições em Moçambique. Portanto, William Mapote vai voltar na segunda meia hora com uma reportagem também sobre essa questão. Portanto, nós estamos a chegar ao fim. Mas antes, vamos fazer referência à chegada de um tipo especial de imigrantes ao sul de Angola. 7 elefantes chegaram na semana passada à Reserva Natural de Coatir, no sul de Angola, para onde foram transferidos da Namíbia. No total, vão ser realojados no Coatir, na província do Coamo-Kubango, um grupo de 30 elefantes da Namíbia que viviam até agora nesse país, na reserva de Mount Echo Safari Lodge, que conta com mais de 8 mil animais. Portanto, a zona do Coamo-Kubango foi, em tempo, rica em elefantes, foram, contudo, dizimados na Guerra Civil. A cerca de 1.500 km de Luanda, entre os rios Cubanda e Cuito, o Coatir tem estado a ser desenvolvido pelo conservacionista namibiano que descobriu o local em 2012 e ambiciona torná-lo o maior parque privado em África. Portanto, sem dúvida que os angolanos vão dizer bem-vindos a estes imigrantes paquidérmicos vindos da Namíbia. Continue conosco.
13:30 aqui em Washington, D.C. Bem-vindo à segunda e última parte desta emissão vespertina da Voz da América. Na sonoplastia está connosco Aquila Williams, o Jaime Faria é o realizador, as notícias serão com João Santa Rita e eu sou o Amancio Miguel. Uma vez mais, votos de boa escuta. Em destaque nesta emissão, sociedade civil moçambicana questiona nova lei eleitoral e receia falta de transparência em outubro, isto nas eleições. Mediadores internacionais reúnem-se com Israel para discutir cessar-fogo em Gaza, Hamas não compareceu. Forças ucranianas dizem estar a fortalecer posições dentro do território da Rússia. Transmitimos a partir de Washington, D.C. para o mundo em ondas curtas, para Angola e São Tomé e Príncipe em onda média e ainda em FM através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, presentes através do nosso próprio retransmissor. Também transmitimos na nossa página da internet, voaportugues.com, notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América, disponíveis na mídia social, no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube. A nossa referência é VOA Português. No WhatsApp temos uma crescente comunidade. O nosso canal é mais um 202-251-9466. 13:32. As notícias de seguida com João Santa Rita.
Uma notícia de última hora, a Suécia, queríamos dizer, confirmou o primeiro caso de varíola M, isto depois da Organização Mundial de Saúde ter declarado a varíola M como uma emergência pública global, isto depois da eclosão da doença na República Democrática do Congo e se ter espalhado para outros países. Mediadores internacionais estão reunidos na capital do Qatar, Doha, para discutir um cessar-fogo em Gaza e tentar impedir o alastramento da guerra. Negociadores dos Estados Unidos, Egito e Qatar deveriam se reunir com uma delegação de Israel. O Hamas disse que não iria participar nas negociações, contudo disse que representantes poderiam se reunir com os mediadores mais tarde. Entretanto, na quinta-feira, o Ministério da Saúde da Cisjordânia disse que tropas israelitas mataram dois palestinianos num ataque aéreo. As autoridades de saúde palestinas disseram que mais de 40 mil pessoas já morreram desde o começo da guerra em 7 de outubro. Essas fontes não distinguem entre mortes civis e militantes do Hamas. O principal comandante da Ucrânia disse hoje que Kiev montou um escritório de comando militar na parte ocupada da região russa de Kursk, onde disse que as suas forças ainda avançaram cerca de 1,5 km nas últimas 24 horas. O general Oleksandr Sirsky disse ao presidente Volodymyr Zelensky que as forças de Kiev avançaram 35 km na região desde o lançamento de uma incursão na Rússia na semana passada. Sirsky disse que as forças ucranianas tomaram sob controle 82 povoações durante a incursão. O presidente Volodymyr Zelensky, que falou enigmaticamente sobre a necessidade de se preparar os próximos passos, voltou a sugerir outras possíveis ações ofensivas em território russo. Entretanto, um tribunal russo condenou Ksenia Kavana, com dupla nacionalidade americana e russa, a 12 anos de prisão por traição, por alegadamente angariar dinheiro para militares ucranianos. Kavana, que as russas identificaram pelo seu nome de solteira Karolina, foi presa em fevereiro. Ela declarou-se culpada no seu julgamento à porta fechada, disseram as autoridades. O Serviço Federal de Segurança Rússia disse que ela angariou dinheiro para uma organização ucraniana que foi usado para comprar fornecimentos médicos, equipamentos, armas e munições para as Forças Armadas ucranianas. Notícias dizem que ela tinha doado pouco mais de $50 a essa organização. Um tribunal russo, por outro lado, colocou o cidadão americano Joseph Tater em prisão preventiva até 14 de outubro. O americano é acusado de violência contra um agente da polícia. A República Democrática do Congo levantou a suspensão de atividades mineiras na província do Kivu do Sul, com exceção da extração de ouro, disse o governador da região. O ouro O minério de estanho e o mineral de alta tecnologia coltan são extraídos principalmente pelos chamados mineradores artesanais, usando meios rudimentares. A produção do ouro é sistematicamente subnitificada e toneladas deste material precioso são contrabandeadas para as cadeias de abastecimento globais através dos seus vizinhos orientais. A administração Biden disse que está ainda a tentar com que ambos os lados na guerra civil do Sudão se envolvam em conversações de paz que visam acabar com o conflito, disse o porta-voz de Segurança Nacional John Kirby. Kirby acrescentou que os Estados Unidos estavam muito envolvidos diplomaticamente no processo, enquanto as negociações visam acabar com a violência de 16 meses. Essas negociações começaram na quarta-feira.
E assim foram as notícias do mundo com João Santa Rita. O João Santa Rita, que nesta página voltará com mais notícias e também a página reservada ao desporto. Começamos o espaço de reportagem em Moçambique. O consórcio Mais Integridade critica a nova legislação eleitoral aprovada pelos votos da Frelimo e da Renamo e diz que, contrariamente ao que se esperava, não vai trazer transparência nas eleições. Mais longe vai o advogado e ativista social Custódio Duma, que vê em alguns aspectos da lei um potencial de violência. Esta é a reportagem do William Mopote Maputo.
A sociedade civil está preocupada com a nova lei eleitoral aprovada há uma semana pelo Parlamento. Um dos aspectos criticados é a retirada das competências dos tribunais distritais para mandar recontar os votos. Esta responsabilidade é agora exclusividade do Conselho Constitucional, o que o consórcio Mais Integridade considera ser um fator que pode gerar mais conflitos pela frente. Edson Cortes é o coordenador do fórum.
Julgamos que não faz sentido nenhum, principalmente depois dos espetáculos tristes que vimos nas eleições autárquicas do ano passado. Era expectável que desta vez houvesse tentativa de mostrar maior transparência no processo de gestão eleitoral. Nós, como consórcio, temos bastante dúvidas que haverá transparência nas eleições.
O advogado Custódio Duma considera que a retirada das competências dos tribunais de primeira instância é um problema que pode funcionar como uma bomba relógio nos processos eleitorais.
O potencial de conflitos eleitorais ou de violência eleitoral é maior, porque aquelas pessoas que estão envolvidas naquele local vão sentir-se de pernas e braços atados, porque para a resolução das suas circunstâncias deverão recorrer somente ao Conselho Constitucional, que do ponto de vista de meios, de distância, de prazos que são curtos, de formalidade também, está distante do próprio cidadão. Então vão preferir, em alguns momentos, pela via de facto, uma via de facto criada justamente porque cortamos um mecanismo que podia facilitar essa articulação.
A primeira versão da revisão da lei eleitoral foi aprovada em abril, com competências reforçadas dos tribunais distritais no processo eleitoral, mas voltou ao Parlamento por ordem do Presidente da República, Filipe Nyusi, que viu no fato um problema. Para a aprovação da nova versão, contaram os votos da Frelimo e da Renamo, partido este que é agora crucificado pelas organizações cívicas pelo papel que teve.
O maior partido da oposição, a Renamo, nas eleições autárquicas do ano passado, reclamou o facto de ter havido fraude e também o facto de os tribunais, as decisões dos tribunais depois terem sido alteradas pelo Conselho Constitucional, também aprova esta medida, mostrando cada vez mais um perigoso casamento entre a Frelimo e a Renamo.
Em defesa de honra, o porta-voz do partido Renamo explica o que motivou o seu partido a votar a favor.
É justo que abdicasse-me de todos os artigos e de todas as conquistas de mais de 20 artigos que foram introduzidos e atualizados nesta nova lei em detrimento de um. Pensamos que não foi racional, não seria racional da nossa parte voltarmos à antiga lei em detrimento de acolhermos estes novos pontos. Evidentemente que baseando-se no princípio de que os órgãos de soberania, tal como a Assembleia da República é um órgão de soberania e os tribunais são órgãos de soberania, eles têm competência para julgar, conforme foi muito bem dito pelo porta-voz dos tribunais, que eles têm competência para julgar dentro e à luz da Constituição da República de Moçambique e das atribuições que lhes são conferidas por lei.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. Continuamos a falar de Moçambique. As linhas entre o poder político e o crime organizado são muito difusas e praticamente impossível fazer distinções. Esta afirmação do jornalista de investigação moçambicano Luís Lamarques numa entrevista no programa Washington Fora de Horas. Lamarques, em conversa com a Paula Alves Silva, abordou as dificuldades que os jornalistas de Moçambique e o restante continente africano enfrentam no desenvolvimento do seu trabalho. Este é também um dos temas a ser debatido na Conferência Internacional de Jornalismo Investigativo, que começa esta quinta-feira em Maputo, a capital de Moçambique. Na conversa, o Rui Lamarques começa por explicar o objetivo grande da conferência.
O evento é importante para Moçambique por vários aspectos. Se nós olharmos para os últimos acontecimentos, a partir do período eleitoral passado, nós percebemos que houve muita repressão contra jornalistas. Isto tem sido uma tendência nos últimos anos. Então, por conta de cenários como este, é importante refletir sobre estratégias, sobre aquilo que nós, como jornalistas, podemos fazer para garantir que o espaço para produzir conteúdo seja seguro. E se não for seguro, para nós sabermos como é que podemos mitigar, aprendendo dos outros. Há países que já passaram pelos mesmos desafios e têm mais experiências. Por isso é que nós trouxemos jornalistas de várias partes do mundo que podem agregar valor para os jornalistas moçambicanos. Esta é uma conferência que engloba também jornalistas de redes comunitárias e aqueles que nós chamamos de jornalistas urbanos por serem jornalistas dos órgãos tradicionais como os meios impressos e a televisão, que estão basicamente baseados em Maputo ou nas capitais provinciais. Então esta é uma conferência que traz jornalistas de todo o país a partir dos distritos e todos aqui em Maputo para nós refletirmos em torno do jornalismo.
Tal como Rui falava, e sendo também jornalista de investigação, fala de repressão em Moçambique, mas também em outros países do continente africano. Há notícias, na verdade, que dão conta de jornalistas que foram perseguidos pelo trabalho que realizaram no país. Pergunto-lhe, Rui, tendo em conta que nos aproximamos também das eleições, agora em outubro, que importância vai ter esta conferência em termos de em criarem-se aqui ferramentas ou encontrarem-se ferramentas que permitam aos jornalistas fazer um trabalho pleno?
Essa é uma pergunta complexa, porque as soluções para os desafios que nós enfrentamos que são muito diferentes, falo especificamente nos últimos anos, dos desafios que os jornalistas enfrentam, coloca grandes desafios ao exercício de jornalismo. No passado, quando os jornalistas tinham evidências, elas eram validadas. Hoje, mesmo na presença de evidência, aquilo que surge depois é uma realidade construída. Então, este é um grande desafio. Coloca-nos a refletir. Se vamos buscar algo, se isso é verdade, podemos acordar no dia seguinte com outra coisa. O que é que nós, como jornalistas, vamos fazer? A única coisa que nós, como jornalistas, continuamos e devemos fazer é documentar o holocausto da democracia em Moçambique para não termos uma dívida com a história. Quando as crianças, as gerações vindouras chegarem, elas têm que saber que nós, como jornalistas, desempenhamos o nosso papel. Então, o papel que nós estamos a desempenhar e aquilo que nós estamos a fazer nesta conferência são estratégias, são lições aprendidas de processos que foram similares e como eles foram documentados. O nosso único papel é documentar. Então, aqui estamos a verificar e a ver como é que foram implementadas as estratégias que podem ser úteis para Moçambique num cenário como este.
Rui Lamarques, pergunto-lhe que dificuldades concretas sentem os jornalistas no terreno? Estamos aqui a falar de pressões governamentais ou pressões de outras entidades do país? O que é que no terreno um jornalista, neste caso moçambicano, sente como grande dificuldade para desenvolver o seu trabalho?
São várias. O jornalista moçambicano não tem a capacidade, até falo dos órgãos de maior dimensão e que têm mais recursos, basicamente nenhum órgão moçambicano tem capacidade de fazer uma cobertura e financiar essa cobertura de forma continuada. Então, essa é uma dificuldade. Agora, os jornalistas moçambicanos vivem num cenário de extrema vulnerabilidade, porque, diferente dos outros países onde o jornalismo é feito pela classe média, em Moçambique o jornalismo não é feito pela classe média. Então, o processo de sair da redação até a sua residência oferece àqueles que estão contra a liberdade de imprensa vários espaços para violentarem um jornalista no exercício dos seus direitos. Então, as pressões são exercidas de todas as formas. São exercidas pelo crime organizado, porque o crime organizado também captura o poder político. Então, as linhas entre o poder político e o crime organizado são muito difusas, que é praticamente impossível fazer distinções, porque são extremamente opacas. Então, todo este sistema de reprodução de crime, de acumulação de capitais, que favorece um determinado grupo, constitui uma barreira para a implementação do jornalismo, capturando consciências, violando a integridade dos jornalistas e várias outras coisas.
Tendo em conta que estamos neste momento sensivelmente 2 meses das eleições, o que é que espera que aconteça no desenvolvimento do trabalho do jornalista para a cobertura das eleições?
Não, eu espero que os jornalistas continuem a cobrir, né? Apesar de todas as dificuldades, uma coisa que os jornalistas têm a saber é que eles são resilientes, eles vão buscar as evidências daquilo que acontece. Agora, o que é que se faz com essas evidências já não é papel dos jornalistas. É papel da sociedade civil, é papel de tantas pessoas envolvidas de fazer um seguimento. Jornalistas testemunham e documentam. Então, isso os jornalistas vão continuar a fazer, apesar das dificuldades.
Era o Rui Lamarque, jornalista investigativo e também promotor de um evento em Maputo, que é uma conferência internacional sobre jornalismo investigativo, iniciativa da Media Lab em Maputo, Moçambique, 13h47 aqui em Washington, D.C. Em Angola, 4 organizações pediram às autoridades judiciais portuguesas e também de Angola para explicarem por que é que os bens de Isabel dos Santos, que foram congelados, ainda não foram devolvidos à Luanda. As organizações Mãos Livres, Umunga, Pro Bono Angola e UIL enviaram a carta ao Procurador-Geral de Angola, Hélder Pita Gross, e a homóloga portuguesa Lucília Gago, expressando a sua preocupação por notícias de que as autoridades portuguesas e angolanas continuam a não chegar a acordo no que diz respeito à devolução dos bens confiscados a Isabel dos Santos. O nosso correspondente em Luanda, Venâncio Rodrigues, foi buscar reações e começou na Procuradoria-Geral da República. Venâncio.
A Procuradoria-Geral da República deu a conhecer nesta quinta-feira que não se pode falar de repatriamento de ativos de Isabel dos Santos congelados em Portugal, uma vez que a empresária angolana ainda não foi julgada nem condenada. O esclarecimento foi feito à Voz da América pelo porta-voz da PGR, Álvaro João, a propósito das inquietações apresentadas por organizações angolanas sobre o assunto.
Só se pode exigir repatriamento ou outra modalidade de recuperação dos bens ou dos ativos se, de facto, houver uma decisão dos tribunais angolanos que transitem em julgado. Daí sim, vamos para outro Estado despoletar os mecanismos legais para que, no entanto, seja decidido a entrega, a devolução desses bens ao Estado angolano. Isabel dos Santos tem um processo, né? Há uma acusação do Ministério Público. Estávamos na fase de notificações. Todos os bens que existem da Isabel dos Santos ainda estão na esfera patrimonial dela. Alguns estão apreendidos ou arrestados. Nenhum ainda ela perdeu a favor do Estado. Os bens dela, que constituem o patrimônio dela, que estão afetos a esses processos, continuam em nome dela. Esses processos de econômicos financeiros são processos muito complexos, porque o problema também não é só incriminar, é fazer justiça.
O jurista Guilherme Neves, um dos subscritores da carta em nome da Mãos Livres, diz que foram destacadas equipas em Angola e em Portugal para monitorar o processo até que a PGR responda.
Passou o caso Isabel. É o caso de todos os ativos que envolvem angolanos em Portugal e em outros paraísos. O que nós precisamos é que haja transparência nesse processo todo de recuperação de ativos. Temos consciência que não é tão fácil na arena internacional, porque os países não são obrigados a cooperar. Também isso pode defalcar o seu sistema financeiro, mas ainda assim nós queremos saber até que ponto será possível recuperar esses ativos espalhados em vários territórios internacionais.
Para o académico e economista João Maria Funes Simpolo, não é fácil a devolução dos ativos desviados nos moldes pretendidos por Angola, por entender que pode colocar em causa a estabilidade financeira de muitos países.
Por exemplo, no caso de Isabel dos Santos, foram milhões e milhões e milhões. Sendo assim, os países têm aquilo como garantia da sustentabilidade. Então, é claro, quando alguém vai reclamar que esse dinheiro é meu, que ele levou aí porque desviou, você tem que me devolver dinheiro. Mesmo que deve agora existir um convênio entre os dois países. Eu vou trabalhar com o teu dinheiro e vou te pagando anualmente 10% ou 5%. Esse é um acordo que se deve chegar. Não é tão fácil que eles vão voltar todo esse dinheiro, como Angola quer, né? Mas Portugal não vai dar esse dinheiro, nem Portugal, nem outros países onde tem esse dinheiro, Isabel, vão voltar esse dinheiro tão fácil.
Estevão Gomes, economista e especialista em gestão de empresas, também entende que o repatriamento de capitais de Isabel dos Santos não pode ser feito de hoje para amanhã.
Os investimentos não foram somente constituídos em setores financeiros, estamos a falar em bancas, de seguro, mercados de bolsas. Estruturação de projetos que de médio prazo, 3, 4 anos, é a estruturação de uma empresa de prestação de serviço, tem infraestrutura, tem colaboradores, tem... É uma fonte de arrecadação de receitas também por parte do Estado através dos impostos industriais que essas empresas pagam. Agregou mão de obra, agregou investimentos em setores também, nos setores sociais. Não é só repatriar os capitais, tinha que se encontrar outros acionistas, outros investidores que estavam dispostos a participar nessas instituições para garantir que a repatriação desse capital não criasse uma falência financeira no setor em que aquela organização estava inserida.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio, que está em Luanda. Continuamos na emissão vespertina da Voz da América. Agora vamos ao Bissau, ao encontro de Boubacar Touré, que é o presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos. Isto porque a Liga denuncia a detenção pela polícia do ativista político Keba Mané, mais conhecido por Arkel. Boubacar Touré, muito boa tarde. O que é que tem mais sobre esta questão?
Boa tarde. Nós, o senhor Keba Sanif é um dirigente da MADEM G15, que é um partido político, foi detido no dia 13 deste mês, quando estava nas imediações do Aeroporto Internacional Oswaldo Vieira, em Bissau, quando estava à espera do seu líder, que regressava do país após algum tempo no estrangeiro. Portanto, foi uma detenção para nós arbitrária, ilegal e abusiva, porque não cometeu nenhum crime. E tudo isso se enquadra na estratégia deste regime de tentar silenciar as vozes críticas e tentar confinar os direitos liberais fundamentais. Portanto, hoje circulou as informações, ou tem circulado informações em como ele terá sido brutalmente torturado pelos agentes do Ministério Interior. E por isso nós, enquanto Organização de Defesa de Direitos Humanos, responsabilizamos o senhor Ministro do Interior e o seu secretário de Estado da Ordem Pública, o senhor Boche Kande, o senhor José Carlos Macedo Monteiro, pela vida e integridade física deste ativista político. Portanto, nós exigimos a sua libertação imediata e incondicional, porque todos os prazos legais de detenção provisória já foram ultrapassados. Portanto, ele não foi apresentado ao Ministério Público. Uhum. Significa que está numa situação, o seu estatuto é de sequestro.
Boubacar Touré, muito obrigado por esta breve nota. Nós voltaremos à Voz da América a seguir este caso da detenção do ativista político Keba Mané. Boubacar Touré é o presidente da Liga dos Direitos Humanos da Guiné-Bissau. Continuação de uma boa tarde aí em Bissau. A imigração é um dos principais temas das eleições americanas. A vice-presidente Kamala Harris está a fazer campanha com base nas suas realizações como procuradora, enquanto o ex-presidente Donald Trump critica a atual administração e promete deportações em massa de imigrantes indocumentados. Reportagem de Aline Barros, aqui com a narração de Luís Costa Ribas.
Na campanha eleitoral, a vice-presidente Kamala Harris destaca o seu passado como procuradora distrital e procuradora-geral do estado da Califórnia.
Eu percorri túneis entre os Estados Unidos e o México nessa fronteira com agentes da ordem. Perseguiu gangues transnacionais, a cartéis da droga e traficantes de seres humanos que entraram ilegalmente no nosso país. Processei-os e caso após caso ganhei.
Durante o seu mandato, o antigo presidente Donald Trump construiu mais de 80 quilómetros de um novo muro fronteiriço, reduziu a admissão anual de refugiados para mínimos históricos e separou as crianças dos seus pais.
Em novembro, o povo americano vai comparar o que nós fizemos e dizer: a czarina das fronteiras Harris fez um trabalho horrível. És uma vergonha para o nosso país. Estás despedida. Vai-te embora. Estás despedida. Vai-te embora.
A imigração é um tema quente nestas eleições. Uma sondagem revelou que, para 50% dos americanos inquiridos, um grande número de imigrantes é uma ameaça para os Estados Unidos. Pouco mais de metade dos americanos apoiam um muro fronteiriço e a utilização de soldados na fronteira com o México, mas a maioria opõe-se à deportação em massa de imigrantes indocumentados. Com o Congresso incapaz de aprovar a reforma da imigração, o país continua dependente de decretos presidenciais, independentemente de quem está no poder. Corey Foreman é advogado de imigração.
Neste ambiente político, é difícil porque os decretos são sempre alvo de processos judiciais e o Congresso não está disposto a agir.
Harris compromete-se a apoiar a legislação de segurança fronteiriça, lembrando que Trump bloqueou um projeto de lei bipartidário no Senado no início deste ano.
Ele afundou o acordo bipartidário porque pensou que isso o ajudaria a ganhar a eleição. O que demonstra que Donald Trump não se preocupa com a segurança da fronteira, só se preocupa consigo próprio. Por isso aqui fica o meu compromisso para convosco. Como presidente, vou trazer de volta a lei de segurança fronteiriça que Donald Trump matou e vou promulgá-la.
Os aliados republicanos de Trump exortam-no a concentrar-se em áreas onde acreditam que ele tem vantagem sobre Harris, sobretudo no que diz respeito à imigração. Ele continua a apelar à deportação de imigrantes indocumentados e critica a administração Biden-Harris por ter uma política que ele descreve como de fronteiras abertas.
Com o vosso voto, a inflação vai parar. Os estrangeiros ilegais vão voltar para trás. Eles vão entrar e temos de os impedir. Viram o que ela anda a dizer agora? Oh, tínhamos uma fronteira muito boa. Oh, ótimo, eles tinham a pior fronteira da história do mundo.
A Guarda Fronteiriça dos Estados Unidos interceptou cerca de 130 mil migrantes neste mês de junho, mais do que os 104 mil do mesmo mês de 2019, o último ano de Trump antes da pandemia, mas menos do que o recorde de 300 mil em dezembro do ano passado.
E agora, para terminar, uma notícia de última hora. A Suécia anunciou hoje o primeiro caso fora de África da variante mais perigosa da variola M, que a Organização Mundial da Saúde declarou uma emergência de saúde pública mundial. A Agência Pública de Saúde da Suécia confirmou à agência France Press que se trata da mesma estirpe de vírus que surgiu na República Democrática do Congo desde dezembro de 2023. A pessoa foi infectada durante uma visita a partir de África, onde há um grande surto da variola, disse o epidemiologista sueco Magnus Gleeson num comunicado. O paciente, disse ele, está a receber cuidados. A agência acrescentou que a Suécia está preparada para diagnosticar, isolar e tratar com segurança as pessoas com a variola M. O facto de um doente com variola ter sido tratado no país não afeta o risco para a população em geral, um risco que o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças considera atualmente muito baixo. Recordar que o surto na República Democrática do Congo já matou 548 pessoas desde o início deste ano. Ponto final a esta emissão vespertina da Voz da América. Estiveram na companhia do João Santa Rita na primeira parte, da Kila Williams no som em ambas partes. A realização foi de Jaime Faria. Eu sou o Amancio Miguel. Continua com a Voz da América em www.voaportugues.com. Muito boa noite e uma ótima quinta-feira.